Ainda como estamos, irmãos, em pé, vamos abrir em Mateus capítulo 5, verso 31. Nós vamos ler os versos 31 e 32. Mateus 5, versos 31 e 32. Essa manhã eu quero lhes falar com base no tema contra o divórcio. Mateus 5, 31 e 32 nos diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, à semelhança da semana passada, nós estamos hoje também diante de um tema que é bastante sensível, porque é um tema que tem afetado a nossa sociedade de uma maneira, eu diria, catastrófica. Nós sabemos que a incidência de divórcios em nosso país é uma incidência alta. Volta Redonda foi, durante muito tempo, a cidade do Rio de Janeiro com a maior quantidade de divórcios per capita. Então, a nossa cidade conhece um pouco essa realidade de casamentos que são desfeitos. E, certamente, muitos de nós que aqui estamos, de alguma maneira, também fomos afetados por isso. Por isso, é um tema bastante sensível. Peço a atenção dos irmãos para as considerações que serão feitas aqui. Bom, com essas palavras lidas, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós consideramos como o verdadeiro intérprete da lei, ele é o verdadeiro doutor da igreja, ele condenou a banalização do casamento. O ensino de Jesus neste texto não tem um propósito diferente, senão de fazer uma frente, de se contrapor a uma mentalidade pervertida que estava presente ali, especificamente no primeiro século. E quando Jesus faz isso, meus irmãos, ele tem em mente, obviamente, restaurar padrões, padrões que estão ligados, por exemplo, à própria criação. Deus, em Cristo, estabelecendo padrões que deveriam regular a vida daqueles que são membros do reino dos céus, daqueles que são parte do reino dos céus. E nós precisamos lembrar que essas palavras são uma espécie de resposta aos erros cometidos pelos escribas, ao interpretarem a lei. Jesus, ele está não apresentando uma lei nova. Isso precisa ficar muito claro. Ele não está apresentando uma lei nova. Ele apenas está mostrando como a lei deveria ser interpretada numa medida mais elevada do que aquela medida que normalmente os escribas e os fariseus realizava. E nos dias de Jesus havia duas correntes principais. Você tinha aqueles que seguiam uma escola um pouco mais liberal, que era a escola de Hilel, e você tinha uma escola um pouco mais conservadora, que era a escola de Shammai. A escola de Hilel, ela era uma escola que possibilitava o divórcio quase em qualquer circunstância. Para vocês terem uma ideia, era possível um homem dar uma carta de divórcio à sua mulher se ela queimasse a comida. Num contexto bem banal mesmo, você vai encontrar isso escrito em textos publicados pelos rabinos. Já a escola de Shammai era uma escola um pouco mais conservadora, talvez até legalista, e ela era uma escola que era muito restrita, muito firme quanto aos reais motivos para um divórcio, que normalmente estavam associados à infidelidade conjugal. Eu apresento esses dois cenários porque, muito provavelmente, a escola de Hillel, ela foi uma escola que contribuiu para uma interpretação perversa e corrompida daquilo que a lei dizia. Por questões banais, era possível a um homem conceder uma certidão ou uma carta de divórcio à mulher. O texto que nós lemos, embora ele possa ser dividido em duas partes, a primeira parte, o verso 31, quando ele fala propõe a limitada interpretação rabínica, e uma segunda parte, o verdadeiro sentido do mandamento que o nosso Senhor oferece como interpretação, é importante que nessa manhã, é necessário que nessa manhã nós comecemos pelo contexto em que a lei do divórcio foi estabelecida. Então, nós vamos precisar voltar ao Antigo Testamento e nós vamos precisar ler no Antigo Testamento algumas passagens que estabelecem para a gente o fundamento de toda a discussão que nós temos aqui. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar é que o divórcio, esse é o primeiro ponto, o divórcio ele é apresentado na lei como um documento, vejam vocês, de tolerância. É muito importante que a gente entenda que quando Deus autoriza o divórcio, e é Deus quem autoriza, por meio de Moisés, ele não autoriza para criar um caos maior na sociedade, não. O divórcio não foi permitido no contexto de Israel para estabelecer uma relação de caos na sociedade, para trazer pioras para a sociedade. Pelo contrário, quando a lei do divórcio é estabelecida no contexto de Israel, ela é estabelecida para estabelecer uma ordem e para preservar, sobretudo, naquela sociedade, as mulheres. Nós vamos entender um pouco isso. Mas eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 24. O texto de Deuteronômio 24 é um texto que nos apresenta ali a introdução do tema do divórcio. E eu quero que você acompanhe a leitura. Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Quando nós lemos esse texto, é bastante curioso, ou é curiosa, a tradução que nós temos diante de nós da NVI. Porque ela pode, a tradução que nós temos aqui, ela pode sugerir na passagem que diz, que afirma, né? Não a quiser mais por encontrar algo nela que ele reprova, como uma coisa de banalidade. Ele acordou de manhã, olhou para a mulher, não gostou do rosto que viu e ele dá uma carta de divórcio. A mulher vai para a cozinha e, por conta de uma circunstância qualquer, ela deixou queimar alguma coisa da carta de divórcio. A casa não está devidamente arrumada, dá uma carta de divórcio. Quando a gente lê o texto, parece que é isso que está sugerindo. O homem, estando sobre o homem, o direito de aprovar e reprovar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está afirmando isso. Primeiro que a palavra reprova seria melhor traduzida por encontrar nela algo indecente. Não é o homem olhar e, de acordo com o gosto do homem, aprovar e reprovar. Não, é encontrar nela algo indecente. E a linguagem aqui é a linguagem da imoralidade sexual. Então, ele não está falando da mulher que eventualmente deixou de passar a roupa do marido, ou deixou de cozinhar, ou deixou de limpar a casa, ou acordou naquele dia, né, real, na real, sem maquiagem, sem cabelo escovado, e aí ele diz assim: eu não quero mais saber de você. Não é isso que o texto está ensinando. Não é isso que Deus está permitindo. Aliás, a gente precisa pressupor que, se Deus permite uma coisa dessa, puxa, que Deus é esse? Não é verdade? Que Deus é esse? Então, não é isso que está em jogo aqui no capítulo 24. Ele não está falando disso. Ele está falando de indecência. A palavra reprova é melhor traduzida por encontrar nela algo indecente. E a palavra indecente tem a ver exatamente com algumas questões ligadas à imoralidade sexual. E observe que essa mulher aqui, que é citada no capítulo 24, ela pode casar de novo. Você reparou? O primeiro marido deu uma carta de divórcio para ela e ela casou-se novamente. E há o caso, então, dela receber uma nova carta de divórcio por um outro marido. Mas por quê? Porque ambos encontraram nela algo indecente. Algo indecente. Essa é a melhor maneira de traduzir este texto. Então, a gente percebe que era possível naquela sociedade uma declaração de repúdio ou uma carta de divórcio assinada pelo marido. Assinada pelo marido. Essa carta de divórcio permitia à mulher casar-se de novo, naqueles casos em que não havia indecência, que são casos errados, que são casos pecaminosos, que são aqueles primeiros casos de olhar para a mulher, não gostar do rosto dela numa manhã e despedi-la. Essa mulher, ela tinha três saídas naquela cultura. Ela voltaria para a casa dos seus pais, mas normalmente ela teria alguma resistência, porque se o marido não a quer mais, normalmente a família dela também não iria querê-la mais. Ela era preterida pela própria família. Isso é muito comum dentro da cultura do Antigo Testamento em alguns povos, e parece que em Israel existe esse tipo de problema pela influência das culturas. Ela tinha a possibilidade de casar-se novamente. Podia casar-se novamente. Ou ela era empurrada para a prostituição, para que ela pudesse sobreviver. Então, esse é o cenário aqui. Dar uma carta de divórcio, portanto, nesse contexto, era impedir que a mulher fosse empurrada para a prostituição, para sobreviver, e pudesse casar-se novamente. Então, quando eu disse no início que a carta de divórcio, que a lei do divórcio, ela foi pensada a priori para o bem-estar da mulher, é verdade. Só que, historicamente, o que começou a acontecer? A interpretação foi sendo corrompida, foi sendo pervertida, foi sendo pervertida, foi sendo pervertida. Esse é o problema contra o qual Jesus está lidando. Essa declaração era de caráter civil, era uma concessão devido à dureza do coração, Jesus fala isso, né, que é pela dureza dos corações, para evitar males ainda maiores à sociedade e às mulheres. Então, quando Deus autoriza, quando Deus permite que fosse dada a carta de divórcio às mulheres, ele não está estabelecendo uma política do caos. Não. Para aquela sociedade, e notem, nós precisamos interpretar o texto não com a mentalidade de homens e mulheres do século XXI. A nossa estrutura social hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma mulher hoje pode ter vida própria, autônoma. Correto? Naquela época, não. Não era possível isso. Por conta das estruturas sociais da época, que não era um problema só em Israel, era um problema de outros povos. Só que nos outros povos, a situação da mulher era muito pior. A mulher era um objeto de banalização nas outras culturas. Então, quando Deus age dessa maneira, Ele está também tentando trazer e estabelecer na sociedade de Israel uma dignidade para a mulher. Deus está pensando num conceito, num contexto de dignidade para a mulher. Quando a gente olha com a ótica, com os olhos daquela época, e não com a época de hoje, porque a gente não pode ler a Bíblia, e a gente vai cometer erros, se a gente quiser ler a Bíblia com a mentalidade do século XXI, você vai ter problemas, muitos problemas, porque isso aqui que lemos foi escrito há pelo menos 3 mil anos atrás, no caso de Deuteronômio, 3 mil anos atrás. Então, Deus, Ele age para estabelecer uma ordem naquele caos que poderia ocorrer. E aí, uma vez repudiada pelo marido, né? Se ela é repudiada pelo marido e ela não tem uma declaração de repúdio assinada pelo marido, e ela se envolve com uma outra pessoa, seria caracterizado adultério. O que, que a lei dizia sobre o adultério? Apanhada em flagrante, a pessoa tinha que ser morta, apedrejada. Então, se a pessoa fosse apanhada em flagrante, o apedrejamento só servia quando a pessoa é apanhada em flagrante, quando o casal ali é apanhado em flagrante, eles eram mortos. Então, veja, se a mulher não tem, se a mulher é casada, ela foi casada, e ela não tem uma carta de divórcio, e ela é surpreendida com um outro homem, isso caracteriza o adultério. Mas se ela tem a carta de divórcio, ela está livre para seguir com a sua vida. Ela não seria morta. Ela teria um novo casamento. Essa é a estrutura lá. Ok? Estrutura que a gente tem. Além, obviamente, de ser repudiada pela família, de ser empurrada para uma vida indigna naquela sociedade. Então, veja, quando Moisés ele permite o divórcio, ele não está com isso ordenando o divórcio. São duas coisas diferentes. Ele permite o divórcio, mas ele não está dando uma ordem de que tem que se divorciar. É preciso tomar um cuidado com relação a isso também. Moisés autoriza, mas ele não está dizendo para as pessoas, olha, se divorciem, se divorciem, se divorciem. Não, não é isso que Moisés está fazendo. Ele está apresentando um meio para manter a ordem social e o bem-estar, principalmente das mulheres. Por isso que a gente diz que essa se tratava de uma lei de tolerância. Só que o passar do tempo transformou essa lei de tolerância numa coisa altamente banal. E a banalidade chega aos exemplos que eu dei há instantes atrás a vocês do que era possível um homem fazer com uma mulher. E os dias de Jesus aqui são dias que essas coisas estão acontecendo. As pessoas estão interpretando de um modo banal o casamento. As pessoas estão dando carta de divórcio à torta e à direito. As pessoas estavam fazendo isso. Muitos casos. Nós temos ali diversos textos dentro do Novo Testamento em que isso fica extremamente claro. Nos evangelhos, por exemplo, textos nos evangelhos que tornam isso extremamente claro. As coisas estão banalizadas quanto ao casamento naquele contexto e Jesus precisa corrigir. E não é uma alteração da lei, mas é a interpretação adequada da lei que precisava retornar. E Jesus está propondo uma interpretação adequada da própria lei. Da própria lei. Portanto, era uma corrupção hermenêutica, uma corrupção interpretativa do texto bíblico. E Jesus está corrigindo. A proposta dele é corrigir essa mentalidade. E aí a gente chega ao texto de Mateus 5, 31. E no verso 31 a gente encontra o texto que foi corrompido pelos intérpretes. A gente encontra a partir do texto, não no texto, mas a partir do texto, uma limitada interpretação rabínica. O verso 31 diz, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Quer dizer, a banalização interpretativa que os escribas estavam praticando, por exemplo, ao homem despedir sua mulher até mesmo por não agradar da sua comida e coisas do tipo, está muito presente. E como não havia equivalência social naquela altura entre marido e mulher, a opinião do homem acabava sendo o quê? Determinante. Então, o que um homem pensasse, isso era determinante. E a mulher, ela tinha que se submeter. Esse era o contexto ali. Isso era o contexto ali. Talvez para a gente que esteja aqui, hoje, século XXI, com as inúmeras mudanças sociais com as quais a gente tem lidado ao longo dos anos, das décadas, isso é altamente chocante. Não é verdade? Eu reconheço que é altamente chocante. Mas isso aqui era perfeitamente natural naquele contexto. As mulheres não se sentiam agredidas como as mulheres do século XXI. Porque isso era a estrutura da época, era a cultura da época, era a mentalidade da época. Eu não estou dizendo que eles estavam corretos, gente, pelo amor de Deus, não estavam. Eu não estou dizendo que os homens, ao fazerem o que faziam, eles estavam corretos, não, eles não estavam. Mas eu diria que o impacto disso naquela sociedade era bem menor do que para nós hoje. Porque naquela sociedade era perfeitamente natural. Era perfeitamente natural. Só que a mulher, ela era colocada, de fato, num contexto bem complicado, bem difícil, porque ela estava na mão do marido. E dependendo da perspectiva interpretativa do marido, se ela fosse um pouco mais conservadora, a mulher estava segura, estava bem. Mas se ela fosse um pouco mais liberal? Se ela seguisse, por exemplo, a linha de Hillel, que era uma interpretação totalmente liberal, que uma mulher poderia ser despedida por qualquer motivo. E isso acontecia, tá? Isso, de fato, acontecia. E porque acontecia, Jesus precisa corrigir. Ele não invalida o divórcio. Ele não invalida. Que fique claro. Mas ele corrige. E ele estabelece o cenário para o divórcio. Ele faz isso. Ele corrige a interpretação. Então, há uma limitada interpretação rabínica com a qual Jesus precisa lidar para mostrar aos seus discípulos os padrões do reino dos céus. Porque o Sermão do Monte, ele tem como padrão o reino dos céus. A mensagem do Sermão do Monte é a mensagem sobre o reino dos céus. E aí chegamos ao verso 32, onde nós vamos encontrar o verdadeiro sentido do mandamento. E o verso 32, ele nos diz assim: mas eu lhes digo, ou seja, Jesus está imprimindo a sua interpretação, foi dito, mas eu lhes digo, e aí ele segue: todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Observe o texto. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Há alguns aspectos aqui que a gente precisa considerar. Observe que há aqui uma cláusula exceptiva, uma cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual. Depois tem uma cláusula que ela é, no mínimo, preocupante. Faz com que ela se torne adúltera. Faz com que ela se torne adúltera. E, seguindo, quem se casar com a mulher divorciada estará também cometendo adultério. São três sentenças com as quais a gente precisa lidar. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para a cláusula exceptiva. Porque Jesus diz que se há uma razão para o divórcio, essa razão está onde? Na imoralidade sexual. Jesus está dizendo alguma coisa nova? Não. Eu não disse para vocês que lá no capítulo 24 de Deuteronômio, a palavra reprova seria melhor traduzida por uma outra palavra, indecente, e que tem a ver com a imoralidade sexual? Não disse isso? Pois é, Jesus não está criando nada novo. Isso já está em Deuteronômio 24. Entende por que Jesus não mudou a lei? Ele não faz uma alteração na lei, ele faz uma alteração na interpretação da lei, no modo como é lida a letra da lei, e não na letra da lei. A cláusula exceptiva, ela está ali presente. Há uma cláusula de exceção. Ele ensina que apenas a imoralidade sexual se constituiria motivo para a concessão de declaração de divórcio. Somente a imoralidade sexual. Aquilo que Deuteronômio 24 vai chamar de coisa indecente. Achar algo indecente nela. É a imoralidade sexual a única razão. Entretanto, quando nós lemos esse texto, ou quando nós conversamos sobre divórcio, veja se não é assim que normalmente a gente fala. A única razão para o divórcio é o adultério. Não é assim que a gente fala? Mas, meus irmãos, a palavra aqui não é adultério. A palavra é imoralidade sexual. Ele usa uma outra palavra do que a palavra adultério. E não porque ele não conhecesse uma palavra para adultério. Por quê? Porque se você pegar a perícope anterior, ele está falando de quê? De adultério. E ele usou a palavra adúltero, adultério, várias vezes. Ele existe lá a palavra. No próprio verso 22, diz que a torna adúltera. E quem casar com ela comete adultério. Mas aqui na palavra imoralidade sexual, ele não usa a palavra adultério. Ele usa uma outra palavra. Ele usa a palavra pornia, que é a palavra utilizada como base para o que é pornográfico, para a questão da... Do que é pornográfico, do que é indecente nesse aspecto. Ele não usa a palavra adultério. Ele usa uma palavra que aponta para imoralidade sexual. Ah, mas pastor, o adultério não é uma imoralidade sexual? É, mas não está restrito ao adultério não, irmãos. Não é só o adultério não. Não é só o adultério. E observe um detalhe. Nós estamos transitando num contexto em que nós estamos tratando da lei. Nós estamos tratando daquilo que é lícito e daquilo que é ilícito. A pergunta que a gente precisa fazer é, na lei de Moisés, nós encontramos alguma coisa que vai apresentar no campo da sexualidade o que é lícito e o que é ilícito? Sim, que vai além do adultério, e eu quero ler com vocês, capítulo 18 de Levítico, Levítico, capítulo 18, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler uma boa parte do capítulo com vocês, apenas eu vou mapear para vocês o seguinte, do verso 1 ao verso 5, e eu não vou ler o verso 1 ao verso 5, tá? Mas do verso 1 ao verso 5, Deus, através de Moisés, está dizendo as razões por que o povo deveria obedecer os mandamentos, as ordenanças e os estatutos. Deus está dizendo, eu sou o Deus de vocês, vocês estão saindo do Egito, ou saíram do Egito, trazendo com vocês muito da cosmovisão egípcia, muito da mentalidade egípcia, e eu estou levando vocês para uma terra, que é a terra de Canaã, onde vocês também vão me encontrar uma cosmovisão completamente diferente daquela que eu quero que vocês tenham. Eu sou o Deus de vocês, diz o texto. Então, verso 1 ao verso 5, Deus está falando disso. A partir do verso 6, ele vai listar uma série de imoralidades sexuais que se encaixam naquilo que Jesus está falando em Mateus 5,32. Vamos ler. Mateus 5,32 fala dessa imoralidade sexual. Olha o que Levítico 18,6 em diante diz. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia.
Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não proforem o nome do Senhor, do seu Deus. Eu sou o Senhor. E aqui um espaço, ele vai falar de idolatria no meio de sexualidade, para provar que onde há paganismo, há idolatria. Onde há paganismo e idolatria, há perversão sexual. Ok? Verso 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Observaram? Há uma lista de coisas que ofendem a Deus. Quando Jesus está falando lá da imoralidade sexual, ele não está falando só do adultério. Ele está falando de todas essas práticas que nós acabamos de ler. É muito mais amplo do que a gente imagina. E ele está dizendo, exceto por essas coisas. Essas coisas dão aos homens o direito. Aos homens que eu digo aqui, homem e mulher. Aos homens o direito de estabelecer ali um divórcio. Isso é o que Deus está ensinando. Isso é perversão sexual. E é disso que Jesus está falando. Mas quando a gente segue o texto, em Mateus 5,32, ele vai dizer que se alguém se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Faz que ela se torne adúltera? Ora, se alguém dá a carta de divórcio para uma pessoa, isso faz da pessoa adúltera? Por que ela é adúltera? Por que o texto está dizendo que ela é adúltera? Na verdade, aqui é um jogo de palavras que a gente precisa entender o seguinte, levando em consideração aquele contexto em que uma pessoa era, vamos dizer assim, recebia repúdio do marido por qualquer motivo, recebia uma carta de divórcio. Mas aquele divórcio não era legítimo aos olhos de Deus, porque o motivo para o divórcio não estava em prática, que era um motivo qualquer banal, o que, que você fazia? Você empurrava a mulher de volta para a casa dos seus pais, que normalmente ela não era bem recebida, ela era tratada como uma empregada, ela sofria. De escrava, eu não volto para casa na condição de filha. No caso da parábola do filho pródigo, nós estamos lidando ali com um Deus que é amoroso para com o seu filho, o seu povo, para conosco. Então é diferente. Mas as pessoas voltavam para casa na condição de escravos e muitas sofriam ao ponto de terem que sair da casa dos pais. E elas eram empurradas para que vida? Para que vida? Para prostituição. Então, quando o texto diz que elas eram feitas adultas, se torna adúltera, é nesse sentido, que, de fato, ela foi colocada para fora e ela vai, para sobreviver, ela vai precisar se prostituir. Esse era o mundo daquela época. E é isso que o texto diz, faz com que ela se torne adúltera, porque o motivo do divórcio não foi o motivo que a Bíblia diz que tem que ser. Mas se alguém cometer um pecado e foi apanhado em flagrante, vai ser morto, sim, mas nem todos eram apanhados em flagrante. Então, muitos praticavam a imoralidade sexual, mas nunca foram apanhados. Então, a lei do apedrejamento não se aplicava a essas pessoas. E como não tinha provas, era muito natural que se desse a carta de divórcio, a pessoa seguisse com a vida dela. Só que isso manchava a pessoa no contexto daquela sociedade. Por isso que ele diz, né, faz que ela se torne adúltera, e é uma melhor ideia aqui para que a gente compreenda, a torna propensa ao adultério. Essa seria a melhor maneira. Ela não é adúltera porque recebe uma carta de divórcio, mas ela se torna propensa a se tornar por tudo aquilo que a sociedade vai impor sobre ela. Faz com que ela se torne adúltera, a torna propensa ao adultério, empurrando-a para a prostituição. E o texto segue, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Claro. Por quê? Porque se ela foi divorciada por um motivo banal, que não é a imoralidade sexual, aos olhos dos homens ela pode ter uma carta de divórcio, mas aos olhos de Deus não. Entende o ponto? Aos olhos dos homens ela pode ter uma carta de divórcio, mas aos olhos de Deus não, porque aos olhos de Deus a única coisa que vale é a cláusula exceptiva, somente por causa de imoralidade sexual. É isso que Jesus está aqui ensinando. Ele está dizendo que, a não ser pela prática da imoralidade sexual, nos padrões aí de Levítico 18, o casamento, meus irmãos, ele é indissolúvel. Indissolúvel. E aí nós estamos pressupondo aqui também uma outra coisa. Isso aqui é um bloco dentro do Sermão do Monte. Correto? Você lembra das virtudes que Jesus ensinou nas bem-aventuranças? Você consegue lembrar ali? Desde os pobres de espírito, né, até os perseguidos por causa da justiça, versos 3 e 10. E aí você tem uma série de virtudes apresentadas ali que a gente teve a oportunidade de ver. Muito bem. Nós pressupomos então que as virtudes que foram ensinadas lá no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças, são uma espécie de antídoto para toda espécie de pecado contra o casamento. O que eu quero dizer é que, se aqueles que seguem Jesus Cristo, eles desenvolvem aquelas virtudes que são chamadas de bem-aventuranças, eles estão desenvolvendo um antídoto contra a perversão do casamento. Jesus está mostrando isso claramente. E aí é a questão do evangelho no coração das pessoas. Cristo, ele mostra a indissolubilidade do casamento, embora haja uma cláusula exceptiva, que seria a imoralidade sexual. E aí, meus irmãos, eu preciso, então, fazer algumas aplicações para que a gente entenda, em termos práticos, para nós, o que esse texto ensina. Primeiro, a gente precisa, e eu vou partir do princípio, que todos nós que aqui estamos somos cidadãos do reino dos céus. E como cidadãos do reino, nós não devemos nos contentar com a obediência às leis civis humanas, pois elas podem tolerar o que a lei de Deus condena. Esse é o primeiro ponto de aplicação. Nós não devemos nos contentar com a obediência às leis civis humanas, pois elas podem tolerar o que a lei de Deus condena. O que eu quero dizer? Nossa sociedade é uma sociedade pervertida, corrompida, um alto grau de paganismo, com idolatria efervescente, seguida de uma corrupção de sexualidade intensa, que eu acredito ninguém aqui tenha dúvidas. Como a sexualidade é corrompida na sociedade em que nós vivemos. E isso nos afeta a todos. Obviamente que o Estado, ele vai propor caminhos para manter uma ordem social. E, de certo modo, o Estado prevê a carta de divórcio ou certidão de repúdio na nossa sociedade. Só que pelos motivos mais banais. Os motivos banais com os quais os da escola de Hillel lidavam lá no passado são muito dos motivos banais com os quais a gente hoje precisa presenciar o divórcio de alguns casais, não é verdade? Por banalidades. Irmãos, para Jesus, somente a cláusula exceptiva. Não tem outro. a incompatibilidade de gênios. Aliás, eu não... Que casamento não tem compatibilidade de gênio? Para para pensar. Que casamento não tem compatibilidade de gênio? Para não ter compatibilidade de gênio, os dois têm que ser igualzinho. Igualzinho. Não é possível. Então, incompatibilidade de gênio é balela. Questões financeiras. Meus irmãos, nesse aspecto, eu e minha esposa, nós somos experts. Você é jovem, que está pensando em mobiliar a casa, fazer tudo bonitinho primeiro, comprar carro, terminar a faculdade para casar, conversa comigo com Deus que eu vou contar umas histórias para vocês. Ok? A gente tem muita experiência nesse negócio. Muita experiência nesse negócio. Eu tenho pena de Deise, quando a gente casou. Mas a gente construiu a vida juntos. Então, o que a gente tem hoje é porque a gente construiu juntos. E isso é uma benção. Tem jovem aí que só vai casar depois de terminar a faculdade, comprar casa, carro e viajar, pelo menos fazer um tour pela Europa. Aí vamos casar. Para com isso, gente. Para com isso. Vocês estão brincando. Cuidado. A gente está falando de imoralidade sexual e você sabe bem porque eu falei, porque eu acho que não vou nem falar, porque semana passada eu acho que eu subi o tom demais até. Mas é preciso levar em consideração isso aí. Então, as leis civis, elas propõem caminhos. Só que nós somos regulados pelas leis do Senhor. A lei do reino de Deus. E por isso, nós não devemos nos contentar com a obediência à lei civil apenas, mas a lei de Deus. Segundo ponto, sendo o casamento, como nós podemos entender pelo texto, um vínculo também espiritual entre um homem e uma mulher, somente Deus tem autoridade para determinar pela morte o seu fim. Aquele negócio de que até que a morte os separe tem que ser levado a sério por nós. É até que a morte os separe mesmo. Não dá para diminuir o tom, irmãos. Entende? Não dá para diminuir o tom. Como eu disse no início da minha pregação, nós estamos diante de um tema bastante sensível. Sensível. E aqui nesse auditório nós temos algumas pessoas que passaram pelo divórcio. Mas eu não posso deixar de dizer-lhes a verdade. E não vou deixar de dizer-lhes a verdade. O casamento é indissolúvel. É para a vida inteira. É para a vida inteira. Somente Deus pode determinar o seu fim mediante a morte. Somente Deus. Por qualquer outro motivo, não tem justificativa. Por qualquer outro motivo, não há de fato uma justificativa. Terceiro, todas as crises enfrentadas no matrimônio ocorrem pela ausência das virtudes ensinadas por nosso Senhor nas bem-aventuranças. Não há uma crise na esfera da vida humana que não seja vivida pela ausência das virtudes das bem-aventuranças. O que eu quero dizer é o seguinte, na medida que nós crescemos e nos desenvolvemos nas virtudes das bem-aventuranças, nós tendemos a ter um controle maior sobre as crises, porque nós temos as virtudes que nós precisamos para lidar com as crises. Entende o que eu quero dizer? Ali nós temos. Deus nos comunica em Cristo pelo Evangelho essas virtudes. Ali está estampada a realidade do cristão, do seguidor de Jesus Cristo. Está ali nas bem-aventuranças. E ali, observe, ali não é eu tenho a primeira, tenho a terceira e tenho a quinta, mas eu não tenho a quarta e não tenho a sexta. Não tem como ter uma só, gente. Ali você tem tudo ou não tem nada. Sim, é isso mesmo. Você pode ter em relação a algumas delas uma vantagem em relação a uma, outra um pouco menor, que você tenha que talvez desenvolver um pouco mais. Entende o que eu quero dizer? Você não tem uma uniformidade no grau de cada uma das bem-aventuranças, mas você tem que ter todas. E desenvolver aquelas que você não tem tanto desenvolvimento. Mas você precisa desenvolver todas, porque ali estão as virtudes dos que estão em Cristo. Todas. Então, identifique aquilo que você tem uma maior dificuldade e exercite-se para crescer naquela virtude. Mas você tem que ter todas. Ah, um crente tem que ter todas. Não tem jeito, gente. Não tem a mínima chance de ser diferente. Ali está o cidadão do reino cujo coração foi mudado pelo poder da palavra de Deus. E, meus irmãos, Aproveito aqui para orientar, né? Orientar pessoas. E essa orientação serve para os nossos jovens, serve para os adultos e serve, enfim, para todos nós. Casamento é coisa séria. Nós precisamos levar a sério. E tem uma coisa que nós não podemos cometer: erro. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Jovem, você está entrando potencialmente num lamaceiro ao casar-se com um não crente. Num lamaceiro. Ah, mas pastor, eu conheço uma pessoa que casou com um não crente e ele até se converteu. Graças a Deus. Mas isso não é regra. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7, faz a seguinte pergunta: como você, mulher, sabe que converterá o seu marido? Ou como você, marido, sabe que converterá a sua mulher? Eu digo isso porque eu já vi pessoas serem afastadas da fé por causa de um casamento mal feito. E os filhos, por consequência, afastados da fé pela influência do não crente. E é muito natural, na minha cabeça pelo menos é, porque se uma pessoa ela é facilmente levada, convencida a se casar com um não crente, é porque ela entende que aquilo ali não é tão importante para a vida dela e para o casamento dela. Então, também não há problema os seus filhos seguirem o que quiserem. Porque se nem para ela faz diferença, também não faz para os seus filhos. Ah, mas eu conheço famílias de crentes, onde o marido é crente, a mulher é crente, e eles vivem um verdadeiro inferno, é verdade. Isso também é verdade. Só que isso não invalida a recomendação dada pela palavra do Senhor de um crente casar com um crente. É seu papel não deixar que o seu casamento vire um inferno. E geralmente o casamento vira um inferno por quê? Porque o casal não se devota a Deus, porque o ambiente familiar é caótico, porque falta instrução, muitas vezes, aos filhos. Entende o que eu quero dizer? E para não alongar demais a conversa, falta as virtudes das bem-aventuranças. Simples. Então, nada disso justifica. A orientação é nos casarmos no Senhor. Nos casarmos no Senhor. Isso serve para todos nós. Todos nós. Estarmos no Senhor. Quarta aplicação, já caminhando aí para o final. Apesar da gravidade, preste atenção, apesar da gravidade das relações sexuais ilícitas, porque são graves mesmo, elas são ofensivas a Deus. E ofensiva, obviamente, ao seu cônjuge. Elas são feridas mortais. Elas trazem desajustes enormes à mente e ao coração das pessoas. Mas apesar da gravidade das relações sexuais ilícitas, meus irmãos, Deus pode restaurar casamentos em que esses pecados foram cometidos. Deus pode. Deus pode restaurar casamentos em que esses pecados foram cometidos. Lembra que eu disse que Moisés permitiu, mas não ordenou? Lembra disso? Eu disse 100 anos atrás. Moisés, de fato, permitiu, mas ele não ordenou. Ele não ordenou. Há casamentos que já foram salvos pela prontidão do perdão e pela busca de se ganhar novamente a confiança. E Deus faz isso. É possível fazer isso, sem dúvida alguma. Não é porque há uma permissão, não é porque há uma permissão que necessariamente deva haver a execução. Eu sei que eu estou falando nesse patamar aqui, ó. Eu não estou falando nesse patamar. Você entende? Porque quem está nesse patamar, muito provavelmente está agora coçando a barriga de nervoso de ouvir o que eu estou falando. Está inquieto aí. Está tentando até se conter para não se mostrar, para não se revelar. Está inquieto, eu sei que está. Tem gente até rindo. Mas eu não estou falando, meus irmãos, nesse patamar, não. Eu estou falando nesse patamar de crentes que amam a Deus e que podem, com a graça, com a bondade, com a misericórdia do Senhor, agir de modo a manter a ordem no casamento. Isso é possível. É grave. Ah, como eu disse, as relações sexuais ilícitas são graves. Nós lemos aqui Levítico 18. Quer dizer, ultrapassa aquilo que normalmente a gente tem no nosso imaginário, né? Mas Deus pode e restaura casamentos em que esses pecados foram cometidos. Então, eventualmente, se há alguma família lutando com isso, Deus pode restaurar o seu casamento. Por último, e termino aqui, quero falar agora aos divorciados. Falar para os divorciados agora. Se você é uma pessoa divorciada, e talvez lide com a culpa de um casamento fracassado, porque é possível. Eu tenho lidado nesses 30 e tantos anos de ministério com muitas circunstâncias em que eu preciso ajudar casais durante o processo de divórcio, tentando reaver o casamento e não conseguindo, e pós-divórcio, muitos deles lidando com a questão da culpa de um casamento fracassado. Se você se enquadra nesse cenário, se você é uma pessoa divorciada e talvez lide com a culpa de um casamento fracassado, talvez até um divórcio que não ocorreu com base naquilo que Jesus Cristo coloca como cláusula de exceção, talvez tenha sido um divórcio por um motivo que você pode olhar hoje para trás, extremamente banal: você não investiu tempo no seu casamento, você não valorizou o seu casamento e acabou divorciando. Deixe-me dizer uma coisa para você e lembrá-lo de uma coisa. O Senhor Jesus chama você para perto dele. Ok? O Senhor Jesus chama você para perto dele. Nós podemos ouvi-lo dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, abandone o jugo de vocês, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando você para perto dele, a fim de lhe dar consolo e reafirmar que sua vida deve ser vivida nele. Deve ser vivida em Cristo, que toma sobre si o nosso fardo. Se você é uma pessoa que, por conta do seu casamento, sente-se culpada por tudo aquilo que aconteceu, e talvez até porque você não foi tão, incisiva em tentar salvar o seu casamento, ok, deixe isso para trás, acerte daqui para frente e viva para a glória de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e também nos ajude, fortalecendo o nosso ânimo, a nossa fé e nos encorajando no cumprimento da sua santa vontade. Amém.